Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que o estudo da Bíblia é um dever de todo cristão que deseja viver agradavelmente diante do Senhor. O nosso projeto é desafiador. Sabemos disso também. Planejamos estudar toda a Palavra de Deus, publicando inclusive os seus comentários de cada um dos 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade do quê? De adequar-nos cada vez mais às nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, em nossos programas, temos registrado as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através do programa. Para nós, é um motivo de grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Registramos então hoje o e-mail que o Rafael nos enviou da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi essa a sua mensagem. A paz de Cristo para todos. Pastor Itamir Neves, para o Senhor especialmente. Escuto seu programa com frequência, mas muitas vezes não consigo prestar muita atenção porque o escuto no trabalho e de vez em quando tenho que me concentrar em outra coisa, mas aproveito muito e esse programa já me encorajou a ler a Bíblia e descobri-la sozinho. Já fiz a leitura da Bíblia toda. Como o Senhor me aconselha? Meu coração está decidido esse ano a dar prioridade ao estudo da Bíblia pura e seca, com a ajuda do Espírito Santo. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Querido irmão, querido amigo, nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos e que tem usado o nosso programa em sua vida. Louvamos a Deus também pelo seu despertamento para o estudo da Palavra de Deus. O nosso Deus é maravilhoso e, como quer nos abençoar, nos chama a atenção para conhecermos mais a Ele e a Sua Palavra. Essa decisão que você tomou é uma das melhores decisões que você poderia tomar. Continue firme nesse propósito e peça as forças para que no final do ano esse objetivo tenha sido alcançado. Mas lembre-se também que, além de ler, estude realmente. Lembre-se de gastar tempo para estudar a Bíblia. Essa é uma excelente decisão. A leitura é importante, porém o estudo e a reflexão certamente nos fazem mudar as nossas vidas. Esse programa tem esse objetivo, possibilitar a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes, a refletir e a aplicar as verdades aprendidas, incorporando-as na sua vida cristã. Por isso oramos pedindo as bênçãos de Deus para cumprirmos as suas orientações. E é exatamente isso que quero fazer agora com você. Para esse momento tão especial do programa, eu o convido juntamente com todos aqueles que estão em sintonia conosco. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus Pai, obrigado porque Tu ouves as nossas orações. Obrigado pelas Tuas bênçãos sobre todo o Teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé do Rafael. Obrigado, Pai, porque Tu usa o nosso programa para edificação de muitos irmãos. Te louvamos mesmo, porque Tu tens nos usado como instrumentos Teus. Ó Pai, Te pedimos que o Senhor conceda edificação para os Teus filhos e salvação para os nossos amigos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Conceda-nos agora, no programa de hoje, iluminação e capacitação para entendermos e praticarmos a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar mais um trecho da terceira carta do apóstolo João. Vamos estudar e refletir hoje na terceira carta de João, versículos 5 a 8. Esse é um texto em que João se dirige diretamente a Gaio, destinatário da sua carta, para cumprimentá-lo por sua demonstração fiel de amor cristão. Como dissemos nos programas passados, tanto na segunda carta quanto nessa daqui, o apóstolo João, o escritor, se autodenomina o ancião. Essa denominação sugere que ele era mais velho que os outros cristãos. Mas sugere também que o seu conhecimento pessoal do Senhor e sua fé estava cada vez mais amadurecida do que a maioria daqueles a quem ele ministrava. O apóstolo João, o último apóstolo ainda vivo no final do primeiro século, merecia toda a atenção daqueles irmãos e, com um coração pastoral, escreveu então essa carta para auxiliá-los no desenvolvimento das suas vidas cristãs e das suas vidas eclesiásticas. Não se sabe nada sobre esse amado Gaio, além do caloroso elogio que João presta a ele no início dessa carta. Como nós já mencionamos, Gaio era um nome comum no mundo romano, e no Novo Testamento se menciona um Gaio em Corinto, Romanos 16, 23 e 1 Coríntios 1,14. Se menciona também um outro Gaio, ou talvez o mesmo Gaio, na Macedônia, Atos 19, 29, e ainda mais um em Derbe, que acompanhava Paulo, Atos 20, versículo 4. Não há nenhuma evidência mais exata para definirmos qual seria esse Gaio mencionado aqui por João, mas é evidente que ele era o líder da sua comunidade localizada em alguma região da Ásia. É evidente também que o seu procedimento era exemplar. Ele comprovava por suas atitudes que tinha uma visão especial do ministério cristão. Por certo, conforme suas atitudes, ele mesmo tinha se perguntado: por que e como eu posso auxiliar os obreiros, aqueles que pregam o evangelho? Por que eu devo me envolver com esses missionários que proclamam a fé em Cristo? Creio que, como Gaio se perguntou e se dispôs a auxiliar os missionários, também você deve se perguntar por que se envolve na área da contribuição, do sustento daqueles que proclamam o Evangelho. Você já se perguntou? Afinal de contas, por que que você contribui? É só porque o pastor apela? Ou só porque o missionário compartilha suas necessidades? Você participa com a motivação correta ou participa apenas porque é um hábito? Já virou uma rotina e, contribuindo também, você crê que já fez a sua parte? Parece-me que Gaio tinha 5 razões para participar com a motivação correta de apoio à obra de evangelização. Gaio demonstrou seu amor prático, primeiro porque os missionários trabalhavam para o Senhor, versículo 6. Segundo, porque muitos deles não tinham nenhum outro meio de sustento. Eram pessoas dedicadas integralmente ao ministério, versículos 6 também e 7. Mas 1 Coríntios 9, 8 a 14, Paulo também nos dá uma orientação com relação a esse fato. Uma outra razão pela qual Gaio tinha se envolvido no sustento deles é porque eles testemunhavam sobre o amor dos santos em Cristo na família da fé. Veja o versículo 6 e o versículo 12 dessa terceira carta de João. Quarto, porque assim ele, Gaio, tornava-se cooperador das obras do Senhor, do trabalho do Senhor, do ministério cristão. E, em quinto lugar, porque o auxílio a ser dado para esses obreiros deve ser digno de um filho e de um servo de Deus. Ora, como vemos nessas atitudes, Gaio era um exemplo para nós. Como veremos no próximo programa, Gaio se colocava totalmente contrário, frontalmente contrário, à atitude de um outro líder cristão, Diótrefes. Diótrefes provavelmente era um líder de uma das comunidades, de uma das igrejas, era um líder ali em Éfeso e objetivamente se colocava contra a autoridade do apóstolo João e, além disso, ele recusou dar hospitalidade aos missionários viajantes e proibiu que outros irmãos os recebessem em suas casas e, além disso, os expulsava da igreja. Nessa carta, então, percebes que João escreveu com objetivos bem distintos. João escreveu para estimular Gaio em sua generosidade para repreender Diótrefes por sua conduta nada caridosa e, por fim, João escreveu mencionando Demétrio, que por suas boas ações também testemunhada testemunhava fielmente da nova vida em Cristo. Demétrio, assim como Gaio, era alguém que vivia de modo digno do Evangelho. Eram vidas que comprovavam a transformação que o Evangelho proporciona às nossas vidas. Portanto, podemos estudar esse trecho de Terceira Carta de João, versículos 5, 6, 7 e 8, sob esse título: As comprovações de um cristão fiel. Eu repito, o título desses versos 5 a 8 da terceira carta do apóstolo João é As comprovações de um cristão fiel. Querido amigo, como dissemos nos programas anteriores, essa carta é extremamente prática e nos ajuda a avaliar a nossa vida. É, a nossa vida eclesiástica, inclusive. Ao cumprir os seus objetivos escrevendo essa carta, João descreveu três personalidades que podem nos ajudar a avaliar a nossa própria vida. Além de descrever a personalidade de Demétrio e a personalidade de Diótrefes, João descreveu-nos através do seu elogio, através das suas palavras de apreciação, a personalidade de Gaio, que demonstrava sua fé cristã, que comprovava sua fidelidade à verdade, através da sua generosa hospitalidade, dedicando-a a irmãos, mesmo que eles não fizessem parte da sua comunidade, dedicando-a a irmãos que não faziam parte do seu círculo mais íntimo de amizades. João elogiou e parabenizou Gaio por sua vida de testemunho marcante, tão marcante que os que foram alvos do seu amor não puderam deixar de mencioná-lo. Através da vida de Gaio, podemos dizer que João nos apresentou uma comprovação do poder de transformação do Evangelho. Como vimos nos seus escritos anteriores, João apresentou Jesus como a verdade na qual devemos caminhar. Em meio às heresias, em meio às falsas doutrinas, Jesus é a verdade e a verdade sobre Jesus é que Ele nos concede a verdadeira segurança. A nossa dedicação, a nossa devoção a Cristo motiva os verdadeiros servos de Deus a trabalharem na expansão do seu reino. E apesar das dificuldades, isso nos dá segurança. Homens e mulheres capacitados com os dons espirituais, de evangelistas, de mestres, saíam em seu ministério itinerante. Além disso, capacitado com os dons de misericórdia, socorro, contribuição, a vida de Gaio harmonizava-se e embelezava a doutrina de Cristo. A vida de Gaio, então, forneceu forte testemunho da sua fidelidade à verdade. A vida de Gaio comprovou que ele vivia em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a sua vida também mostrou o Espírito Santo em ação. Embora não se refira diretamente ao Espírito Santo, essa carta nos mostra o ministério do Espírito em nossas vidas, na vida de Gaio. Esse ministério é visto em todos os detalhes que João registrou. O Espírito Santo é quem capacita e permita que os crentes caminhem na verdade. O Espírito Santo capacita e dá autoridade aos missionários viajantes em seu ministério. O fruto do Espírito e os dons espirituais são evidentes nas vidas de Gaio e de Demétrio. E ao mesmo tempo, como veremos no próximo programa, o Espírito Santo pode ser apagado na vida de um cristão, ou pode não ter transformado a vida daquele que ainda não conhece a Deus, que não foi atingido pela graça de Deus. Então, ao estudarmos esses versos, vamos fazê-lo sobre o seguinte princípio. Somente quando amamos liberalmente comprovamos que somos fiéis à verdade. Eu repito, somente quando amamos liberalmente, generosamente, comprovamos que somos fiéis à verdade. E nesse texto encontramos 5 comprovações de um cristão que é fiel à verdade. Primeiro, comprovamos a nossa fidelidade à verdade através de um procedimento generoso e fraterno. Eu leio para você o versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Querido amigo, aqui temos, em termos gerais, de modo resumido, o propósito principal da carta. Um grupo de missionários viajantes estavam no caminho rumo à igreja a qual pertencia Gaio, e provavelmente alguns já tinham até chegado nessa comunidade. E assim João pediu que Gaio os recebesse, dando-lhes todo tipo de cuidados e assistência, e depois os encaminhasse, como é digno da sua responsabilidade cristã. A palavra fielmente demonstra que é o ato de um homem fiel, de um cristão fiel, de alguém comprometido com o Senhor. Naquilo que você pratica no grego, isso é, naquilo que você faz, isso é todo o trabalho que você realiza, realize com amor. E esse amor é uma prova da tua dedicação. Assim como Mateus registrou, ela praticou boa ação para comigo. Era essa maneira pela qual João estimulava Gaio a praticar boas ações para com seus amigos visitantes. Mateus 26:10, eu li para você. Comprovamos em segundo lugar a fidelidade e a verdade através de um procedimento sem preconceitos. Como nós já lemos o versículo 5, eu repito, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Essa frase final, os manuscritos mais antigos dizem, para com os irmãos, e mesmo sendo ele estrangeiros. O fato é que os irmãos hospedados eram estrangeiros e demonstrava, então, muito mais a manifestação de um amor prático e verdadeiro. Havia muita barreira naqueles primeiros dias do Evangelho. Embora Gaio, pelo que entendemos, seja um gentio, havia certa pressão dentro da igreja por parte dos judeus para que os gentios fossem ainda excluídos da comunhão. Portanto, comprovamos a fidelidade, em terceiro lugar, a verdade, através de um envolvimento prático no ministério cristão. Veja o versículo 6. Eu leio para você, os quais, isso é, os missionários, os viajantes, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Querido amigo, esse testemunho diante da igreja era para estimular os outros com o bom exemplo de Gaio. Os irmãos, tão gentilmente hospedados por Gaio, eles eram os evangelistas missionários viajantes e provavelmente, na proclamação da sua mensagem evangelística, nos seus ensinos de edificação para a igreja, é provável que incidentalmente mencionaram a amorosa e gentil hospitalidade que Gaio lhes proporcionou. E isso se tornava um testemunho de um amor prático desse homem de Deus. João ainda diz, bem farás encaminhando-os na sua jornada. O sentido dessa frase no original é, enviando-os adiante de modo digno, você agirá corretamente. Isto significa o quê? Você fará um ato formoso. Você procederá de modo bonito. A ideia do verbo encaminhar envolve sustento financeiro. Despedindo-os, encaminhando-os com as provisões adequadas para a viagem, você está fazendo bem. Essa seria uma outra tradução desse versículo. Isto é, João ainda enfatiza, você encaminhando esses missionários em sua jornada por modo digno de Deus, isto é, encaminhe-os, ajude-os financeiramente de uma maneira dignificante. Haja como o Senhor agiria. Trate-os como embaixadores, cujo servo é você. Aquele que honra os servos missionários de Deus está honrando o próprio Deus. Em quarto lugar, comprovamos a fidelidade da verdade através da valorização do nome que está acima de todo nome. Veja o versículo 7, confira aí na sua Bíblia. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Esta frase inicial, por causa do nome, isto é, pelo amor de Cristo, pelo amor de Cristo Jesus, é que eles anunciaram um nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que todo homem seja salvo. Lembre-se desse texto em Atos 4, 12. Por causa do amor ao nome de Cristo, eles partiram, eles saíram. Querido amigo, o missionário tem como sua missão estar sempre chegando e sempre partindo. Essa ação descreve o dom espiritual do apostolado, daquele que é enviado de uma comunidade para anunciar o Evangelho, para doutrinar os novos irmãos, fazendo com que se estabeleçam novas comunidades cristãs. A pergunta então que se faz é, existem apóstolos hoje? Sim, existe o dom do apostolado. Existem os missionários, servos cristãos, que Deus capacita para saírem do seu conforto, da sua localidade, para alcançarem em outra região aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Deus os capacita com o dom de apostolado. Deus os capacita para iniciarem um trabalho ministerial e edificação de vidas, para logo depois partirem para novos desafios, para novos lugares, para estabelecerem ali mais uma comunidade que proclame o Senhor Jesus como Salvador de todo aquele que o aceitar. Eles não receberam nada dos gentios, esses missionários, querido amigo, partiram de outras regiões e estavam agora em Éfeso, tinham partido sem receber nada e agora necessitavam do apoio daqueles cristãos da comunidade de Gaio. Naqueles dias iniciais da pregação do Evangelho, a prática normal é que quem recebesse a mensagem abençoaria o pregador, cooperando financeiramente com ele, como aconteceu com Paulo na Macedônia e Tessalônica, quando recebeu a ajuda dos irmãos de Filipos. Esses gentios eram cristãos que esses missionários tinham ganho para Cristo. Dentre os pagãos, esses gentios se tornaram agora povo de Deus, como o próprio Gaio, que também era um gentio. Isto é, não era um judeu. Esses homens se converteram ao Evangelho de Cristo. Então teria sido muito inoportuno aceitar alguma dádiva desses recém-convertidos. Por isso, os cristãos, como Gaio, poderiam ajudá-los financeiramente. Em quinto e último lugar, comprovamos a fidelidade à verdade através da nossa cooperação direta com a proclamação do Evangelho. Portanto, versículo 8, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Querido amigo, quando nós participamos, quando nós testemunhamos, quando nós comprovamos a nossa fidelidade à verdade, nos tornamos o quê? cooperadores do Evangelho, proclamadores do Evangelho. Fazendo isso, agindo dessa maneira, sendo amorosos, acolhendo os missionários, os cristãos de Éfeso se tornaram participantes do ministério cristão. Eu termino essa nossa reflexão perguntando como é que você comprova em sua vida a sua fidelidade à verdade. Como você comprova que o seu amor é prático? Lembre-se sempre de que somente quando amamos liberal e generosamente, comprovamos que somos fiéis à verdade. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.